я варю.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a Revolução 4.0 e por muitas vezes também chamado de Indústria 4.0. Se você leu a descrição do episódio de hoje, para variar, gente, pelo amor de santo Deus, eu coloco muita coisa na descrição. Pelo menos me fala nas redes sociais se vocês acompanham o que está na descrição ou não, porque aí eu não vou nem tomar tempo. Não é possível que você não lê a descrição dos episódios. E como sempre, se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando em qual é o contexto que as revoluções industriais se encaixam com a Revolução 4.0. O que são o dataísmo, o gig economy, big data e como esses termos serão cada vez mais recorrentes em nosso dia a dia e qual será o reflexo disso para o nosso ambiente de trabalho. Em geral, a indústria 4.0 tem sido comparada e usada de forma indissociada com a quarta revolução industrial. A pane é que uma revolução industrial se refere a uma transformação sistêmica que inclui o impacto na sociedade civil, nas estruturas de governança, na própria identidade humana, além também de ramificações que extrapolam apenas a economia e a manufatura. E, portanto, trocando em miúdos, traduzindo o que eu acabei de dizer, ouvinte, chamar a indústria 4.0 de revolução industrial ou quarta revolução industrial é minimizar a importância das revoluções industriais. Você já parou para pensar por que que você estuda a Revolução Industrial em todos os anos do seu ensino básico? Não existe um ano do ensino básico brasileiro, e toda vez que eu falo ensino básico, né, gente, tem gente que não sabe disso, mas o ensino básico brasileiro é composto pelo ensino fundamental e ensino médio, tá? E aí depois vem o ensino superior. Mas em todos os anos, seja, vamos pegar o Fundamental 2, o sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, depois a gente tem o primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. Sempre você viu Revolução Industrial. Tenha sido nas aulas de Geografia, de História, que são mais tradicionais, mas também nas aulas de Física, Química, Biologia, Sociologia, Filosofia. É muito importante, pois a Revolução Industrial realmente promove um conjunto de transformações sistêmicas e não apenas se remete à atividade industrial e à forma como os bens de consumo serão produzidos a partir de então. Então eu espero ter traduzido para você que a indústria 4.0 é diferente de quarta revolução industrial. E claro, sempre vale a pena fazer um en passant, porque a primeira revolução industrial alcançou a mecanização da produção, usando água, energia a vapor. A segunda revolução industrial introduziu a produção em massa com a ajuda da energia elétrica. A terceira revolução industrial, conhecida como revolução digital, para usar eletrônicos e tecnologias da informação para automatizar ainda mais a produção. E o termo quarta revolução industrial foi aplicado bastante aos desenvolvimentos tecnológicos significativos ao longo dos últimos anos, com destaque para o século XXI, e o seu significado ainda está em debate acadêmico. Então, a quarta revolução industrial ainda é deixado para uma celeuma acadêmica e não para a gente aqui que trabalha com divulgação científica por enquanto. Se você for se adentrar ao assunto, com certeza vai se deparar com o fundador do Fórum Econômico Mundial, aquele mesmo lá de Davos, que é o Klaus Schwab. Ele fundou o Fórum em 1971 e já descreveu bastante sobre a quarta revolução industrial, escreveu muitos livros, muitos artigos, participou de vários colóquios e até mesmo TEDx's sobre esse assunto, sobre a quarta revolução industrial, sobre a indústria 4.0 também. Mas enfim, eu continuo argumentando aqui que em relação à academia, tanto a quarta quanto a quinta revolução industrial ainda se mantém como celeumas acadêmicas. A indústria 4.0, por outro lado, não. Ela concentra especificamente na manufatura e no contexto atual e, portanto, é separada da revolução industrial em termos de escopo, né? Resumindo, e aí fazer o último resumo sobre isso, indústria 4.0 é um termo mais fechado que está inserido dentro de um contexto de uma transformação ainda maior que a quarta revolução industrial, mas que ainda é passível de discussão. O termo indústria 4.0 não tem discussão acadêmica nenhuma, mas sim uma abordagem factual simples. A terminologia indústria 4.0 veio de um projeto iniciado pela Estratégia de Alta Tecnologia do governo alemão para promover a informatização da manufatura. E se a gente for ao pé da letra, indústria 4.0 foi cunhado pela primeira vez na feira de Hannover, em 2011. Hannover, na Alemanha. E claro que o termo atraiu grande atenção de acadêmicos, profissionais, funcionários governamentais, políticos, no mundo todo. E quando eu penso em indústria 4.0, ela pode ser considerada como a próxima fase na digitalização do setor manufatureiro. E nós temos aí quatro disrupções possíveis. Porque sempre que você pensa em 3.0, 4.0, 5.0, ou primeira, segunda, terceira e quarta revolução, a gente sempre, entre uma fase e outra, tem a presença de disrupções, óbvio. No caso da indústria 4.0, a primeira disrupção, que é nítida, é o aumento surpreendente de dados, de poder computacional e de conectividade, que obviamente gera, por um lado, algo muito positivo, que é um volume assombroso, monumental, para muitos ouvintes que gostam aí de novas terminologias, e eu sei que vocês acompanham os episódios anteriores, eu já usei esse verbete, que é nababesca, volumes nababescos de dados, e é claro que gera-se um problema para organizar todos esses dados. Mas enfim, a primeira disrupção é justamente esse aumento surpreendente em relação ao volume de dados que são gerados e organizados diariamente, instantaneamente. Além disso, nós temos o surgimento de recursos analíticos e de inteligência de negócios. Então eu vou trabalhar bastante com isso um pouco mais para o final do episódio de hoje. Novas formas também de interação entre homem e máquina, interface de toque, sistema de realidade aumentada. Tudo isso é trabalhado também no contexto da indústria 4.0 para desenvolvimento de uma manufatura cada vez mais eficaz. E como quarta disrupção, a gente poderia pensar nas melhorias na transferência de instrução digital para o mundo físico. E aí eu estou pensando em robótica avançada e impressão 3D. E eu ainda acrescentaria uma quinta disrupção, claro, como no auge da minha modéstia, tá? Eu sempre pego textos muito bem acabados, artigos científicos muito bem acabados em relação a esses roteiros aqui do podcast. E eu sempre linko todos esses artigos, é o meu compromisso com a divulgação científica, vocês me conhecem, tá? Mas eu colocaria um quinto fator aí, uma quinta disrupção, que, lembrando, nem toda disrupção necessariamente é positiva, porque a gente já vinha experimentando a terceirização da oriunda principalmente a partir da década de 1990, mas a automação que decolou na década de 2000 acabou desenvolvendo alterações muito significativas, disrupções muito expressivas no mercado de trabalho, que vai caber um espaço daqui a pouquinho no nosso episódio de hoje também, tá? A primeira coisa que me chama atenção em relação a esse tema é que é muito fácil fazer uma manchete sensacionalista com inovações tecnológicas. Teve uma que eu vi uma vez que é curioso, que é assim, vou abrir aspas para a manchete. No final do século XVII foi a máquina ao vapor. Desta vez serão os robôs integrados a sistemas ciberfísicos os responsáveis por uma transformação radical. E os economistas têm um nome para isso. A Quarta Revolução Industrial. Marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Pelo amor de santo Deus, hein? Santo Deus, tá difícil demais. Tem muita manchete sensacionalista, é muito chocante isso. Mas enfim, falar sobre esses temas como indústria 4.0, quarta revolução industrial, revolução 4.0, sempre abre um campo perigoso para as manchetes de jornal. Afinal de contas, o que me motivou a roteirizar esse episódio aqui foi que eu fui contratado para gravar um vídeo para uma editora sobre saúde 4.0. E nas minhas pesquisas eu acabei caindo em muita coisa sobre indústria 4.0, achei super legal e comecei a roteirizar. É importantíssimo lembrar, inclusive, que falar de primeira, segunda e terceira revolução industrial é trabalhar com uma bibliografia muito vasta. Agora, falar sobre quarta e quinta revoluções realmente dá mais trabalho. É algo que realmente ainda não foi muito sistematizado pela ciência, então apesar de termos muitas fontes interessantes para pesquisar, ainda é desafiador falar sobre quarta e quinta revolução industrial. Tem uma empresa de consultoria empresarial americana, que é a McKinsey. A McKinsey estima que até 2025, os processos relacionados à indústria 4.0 poderão reduzir os custos de manutenção dos equipamentos entre 10% e 40%. Reduzir o consumo de energia também entre 10% e 20%. E aumentar a eficiência do trabalho entre 10% e 25%. Então, a indústria 4.0 realmente será uma indústria muito mais eficaz, ou está sendo, nos países em que essa indústria está sendo implementada. Claro, tá? Eu já fiz um en passant para vocês sobre as revoluções industriais, né? Só vale lembrar que a primeira revolução industrial, muito associada ao século XVIII, 1780, e décadas adjacentes, claro, com produção de energia mecânica, usando recursos bem mais primitivos. E quando eu falo primitivo, no sentido de recursos que vêm primeiro, tá? A mesma forma que você pode chamar o indígena de primitivo, não como juízo negativo de valor, como muita gente atribui, mas sim primitivo no sentido de estar aqui primeiro, tá bom? Então, quando eu falo que tem recursos primitivos, no caso da primeira revolução industrial, é porque usava água, vapor, enfim, combustíveis fósseis. Já na segunda revolução industrial, no século XIX, os fabricantes usavam linhas de montagem e produção em massa e, evidentemente, favorecidos pela energia elétrica. Na terceira revolução industrial, na década de 1970, o conceito de integração e automação à produção das indústrias foi introduzido por meio da eletrônica e de tecnologias de informação em geral. E agora, para a gente aqui, na indústria 4.0 em geral, a gente tem uma mudança drástica de padrões e processos sociais. O surgimento e avanço de tecnologias como a análise de Big Data, a inteligência artificial, gêmeos digitais, a eficiência da produção e a melhoria da qualidade de produtos, que são estruturas debaixo do guarda-chuva da indústria 4.0. E eu falei um termo que pouca gente conhece, né? Porque Big Data e inteligência artificial já estão mais familiarizados, são termos mais populares, vamos por assim dizer. Mas os gêmeos digitais não. Eu encontrei um exemplo bem interessante, bem didático aqui, que é o seguinte. Imagina que a sua responsabilidade é entregar produtos para os seus clientes. Ok, trabalha com logística. Você possui uma frota de caminhões que se deslocam de noite, 24/7, todo mundo workaholic, e você precisa saber quando e qual veículo e qual componente, por exemplo, vai apresentar a falha no meio do caminho. Bem, essa ideia, esse é um dos motivos para adotar e operar com gêmeos digitais dos seus veículos. Porque o gêmeo do seu veículo que existe, só que ele foi digitalizado, vai criar diferentes traçados em diferentes condições de manutenção, diversas formas de direção, diversos regimes de trânsito, que são alguns fatores que esse gêmeo digital pode considerar em uma previsão de desempenho, uma previsão de falha, e, consequentemente, isso te dá uma produtividade maior. Porque uma das mais fortes aplicações de um gêmeo digital é na manutenção preventiva. Então você consegue antever problemas, confronta dados medidos contra dados idealizados dos modelos digitais até chegar num modelo mais adequado que se encaixa dentro do seu perfil. E aí você faz a manutenção o mais tarde possível, porém antes do problema surgir. Então, ao invés de tratar de forma paliativa, você vai fazer tudo com a maior tranquilidade possível e, evidente, economizando o máximo que você puder. Agora que eu já expliquei o termo gêmeos digitais, vamos lá, vamos continuar com o seguinte. Um outro estudo que eu achei, que eu também coloquei na descrição do texto de hoje, que eu recomendo muito que vocês leiam, para quem aqui tem interesse nisso, lê, que é muito completo. Que é um texto muito legal da Michelle Okuno, tá? Que ela fez em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. É um estudo muito completo sobre a indústria 4.0, que óbvio está na descrição do episódio de hoje. E ela coloca algo muito importante, porque o Brasil, bem como a maior parte das economias emergentes, ainda não é capaz de lidar com o fenômeno da indústria 4.0. Não só por ter conhecimento limitado sobre isso, como também por investir menos em pesquisa, inovação, desenvolvimento. É o famoso P&D, tá? E de acordo com o relatório da FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, lá em 2016, esse relatório, tá? A maior parte da indústria brasileira transita ainda da segunda para a terceira revolução industrial, empregando a robótica e a automação de forma muito reduzida. E no que diz respeito à indústria 4.0, alguns estudos indicam que há uma baixíssima taxa de adoção de tecnologias relacionadas ao novo paradigma industrial no Brasil, embora a implementação seja crescente. Por que a implementação é crescente? É o crescimento percentual. Quando tem muito pouco, duplica fácil, igual em 2007. A gente começou, ano após ano, a duplicar a produção de energia eólica no Brasil. Ok, a produção de energia eólica era muito pequena no Brasil. Hoje, o Brasil já é um dos países que mais produz energia eólica do planeta. Inclusive, tem um episódio aqui no Geografia em Meia Hora só sobre energia eólica. Vale a pena ouvir. Mas, voltando para cá, a gente tem, infelizmente, no Brasil, a realidade que é a mesma realidade encontrada em diversos países da periferia capitalista do planeta. E aí vem um relatório que eu achei interessante, que aparentemente é positivo, mas eu vou te mostrar o tamanho do buraco. Olha só. Tem esse relatório que eu estou falando agora é da Confederação Nacional da Indústria, tá? E de acordo com esse relatório, nós temos 48% das empresas brasileiras utilizando pelo menos uma tecnologia digital nas suas atividades. Por que que isso é um problema? Porque se eu estou falando de 48% das empresas, significa que 52% das empresas não utilizam nenhuma tecnologia digital em suas atividades. Isso é assombroso. Gente, a digitalização dos municípios é prevista, inclusive, pelas ODSs. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que trabalha diretamente com o município, prevê que o município tenha que se digitalizar. Então, eu não vou nem citar a iniciativa privada. É óbvio que, para ganho de competitividade, nós temos 52% das empresas brasileiras sem adoção de nada de tecnologia digital. É uma brincadeira. Você está de sacanagem comigo. O Brasil ocupa a 46ª posição entre as economias mais inovadoras do mundo. Tem um index, um ranking, um relatório, mas esse index, esse ranking, que é um ranking de inovação da Bloomberg, determina que o Brasil investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, por isso estaria na 46ª colocação, mas ainda tem escassez de mão de obra qualificada, ineficiência da infraestrutura de telecomunicações e, por isso, tudo isso reforça a dificuldade de adoção de novas tecnologias. Além dessa condição toda que eu coloquei aqui no Brasil, muitas empresas desconhecem como poderiam se adaptar a esse novo paradigma tecnológico inovador. Só para você ter uma noção, o Brasil ocupa a 46ª posição entre as economias mais inovadoras do mundo. Tá? A Coreia do Sul, que é um fragmento de uma península, entre 2014 e 2019 ficou em primeiro lugar. Toma essa, dorme com essa. E antes que alguém vire para mim e fale que eu estou criticando a Coreia do Sul, porque você está falando que a Coreia do Sul é muito pequena e não pode estar nessa posição, escute o episódio aqui do G30 sobre K-pop é melhor do que MPB. E aí depois que você escutar, você vem conversar comigo. Em hipótese alguma, isso é minimizar a Coreia do Sul. Ó, palmas para a Coreia do Sul. Coreia do Sul, você é foda. Então, não tem discussão, tá? Nem vem colocar palavra na minha boca aqui, não. Agora vamos voltar, porque tem uma outra discussão que... Você lembra que eu comentei que a gente tem que analisar essas novas relações, esse novo paradigma industrial que extrapola bastante o contexto só de produzir uma manufatura? Esse novo contexto que a gente está trabalhando no episódio de hoje fez com que o Harari, o famoso Harari, que escreveu Sapiens e as suas duas obras possivelmente mais famosas e mais conhecidas, pelo menos aqui no Brasil, é o Sapiens, uma belíssima obra, e o 21 Lições para o Século XXI, que também é uma obra super interessante. Ok, massa. Aqui é a hora que sempre vem os cults falarem: nossa, Sapiens é muito interessante, mas não é isso tudo. Não, gente, Sapiens é um livro bala, um livro ótimo, gente. Pelo amor de santo Deus. Sempre tem a galera mais cultizinha que vem colocar, porque essa galera cult, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Essa galera cult, eles vão colocar problema em tudo, porque a ideia é, eu sou cult para virar e falar assim, eu tenho críticas a todos os autores. Então, qual é essa? É uma puta obra, é um baita livro, Sapiens. 21 lições para o século XXI também, claro, legal pra caralho. Mas enfim, voltando aqui, desculpa o devaneio, tá? Então, a ideia do Harari é que o Harari passou a defender a ideia de que esse período seria o momento de uma nova revolução com a religião dos dados. E por isso o termo revolução dataísta. Olha só, dataísta. Fazendo uma alusão à data, data, a dado, tá? E aí, como eu sempre faço, eu abri uma aspas para o autor. Você vai gostar muito, ouvinte. Cara, quando eu li, de verdade, quando eu li, eu fiquei maravilhado. Eu falei, cara, eu tenho que colocar essa citação aqui. Olha só. O dataísmo nasceu da confluência explosiva de duas marés científicas. Nos 150 anos que transcorreram desde que Darwin publicou A Origem das Espécies, as ciências biológicas passaram a ver os organismos como algoritmos bioquímicos. Simultaneamente, nas 8 décadas desde que Alan Turing formulou a ideia da máquina que leva o seu nome, cientistas da computação aprenderam a projetar e fazer funcionar algoritmos eletrônicos cada vez mais sofisticados. O dataísmo reúne os dois, assinalando que exatamente as mesmas leis matemáticas se aplicam tanto aos algoritmos bioquímicos como aos eletrônicos. O dataísmo, portanto, fez ruir a barreira entre animais e máquinas com a expectativa de que, eventualmente, os algoritmos eletrônicos decifrem e superem os algoritmos bioquímicos. Olha que interessante, ouvinte. É muito legal, assim, de verdade. A minha sugestão é até você voltar aí nesse episódio e escutar isso de novo, porque é muito interessante. Tem um filósofo alemão de origem coreana, que é o Byung-Chul Han, e ele também é super na moda. A modinha da galera cult é o Byung-Chul Han. E aí ele resume isso de uma forma linda. De acordo com ele, o dataísmo, seja visto como religião, como filosofia ou como ideologia, faz emergir um segundo iluminismo, não mais movido pela razão, mas sim por dados, pelo puro conhecimento movido a dados. E agora eu vou fazer uma amarra aqui no roteiro, ouvinte, que você não esperava. Tem um psicólogo e escritor americano, que é o Michael Shermer, que ele fala muito que o cérebro humano é uma máquina de crença e que faz sentido a gente chegar até esse momento. Porque se a gente pensar em populações indígenas que até hoje existem, a gente chega à conclusão que diversas religiões e crenças do passado eram animistas, os objetos da natureza eram dotados de espíritos, fenômenos naturais, aí eu estou falando de vento, chuva, trovão e por aí vai, são manifestações de sentimentos das divindades, enfim, a ideia é que nós tínhamos uma forte relação com crenças, fé, religião, com o meio natural. Logo depois, há poucos milênios atrás, ou poucas também centenas de anos atrás, a depender da religião, nós tivemos uma divindade se transformando com características cada vez mais antropomórficas. Então, o cérebro humano passou a antropomorfizar as divindades. E é o que aconteceu, por exemplo, com o cristianismo. Assim, a gente antropomorfizou Deus. Então, seja no cristianismo, seja no islamismo, enfim, seja no judaísmo. E é interessante porque aí entra justamente com a belíssima obra do Neil Gaiman. Tem um livro interessantíssimo que virou série, que eu recomendo que você leia o livro e assista a série também, que é o Deuses Americanos. E para o Neil Gaiman, e aí corroborando com tudo isso que eu acabei de falar, do Michael Shermer, do Byung-Chul Han, do Harari, enfim, o Neil Gaiman coloca em Deuses Americanos a ideia de que as divindades ganham cada vez mais força quanto mais cultuadas elas são, e por isso diversas divindades ao longo dos séculos, dos anos, das décadas, dos milênios, acabam perdendo espaço para outras que vão ficando cada vez mais fortes. Tá? É claro que dentre as divindades do New Game a gente tem uma diversidade incrível. Por exemplo, elencando a mídia, a tecnologia como divindades, pois ambas são veneradas, ambas são cultivadas com muito carinho, com muita fé por parte da população mundial, enfim. Então, o que eu estou tentando te dizer é que essa concepção do Harari, do dataísmo, não é uma insanidade. Então, os dados por si só já são venerados e já são cultuados hoje. Enfim, é algo muito legal que eu queria trazer para vocês aqui. Um outro aspecto que é legal da gente trazer é sobre o Gig Economy, tá? Porque Gig Economy é um arranjo, gerou um arranjo produtivo de trabalho diferente, um arranjo alternativo de trabalho, tá? Então, é uma forma de trabalho baseada em pessoas que têm emprego temporário ou fazem atividade como freelancer. Então, ao invés de trabalhar para o empregador fixo CLT, tá? Então, é esse tipo de economia que a gente pode entrar, que ao invés de ter um horário fixo no escritório, sentado tradicionalmente, são trabalhos remunerados por serviços, trabalhos sob demanda. Então, aí a gente entra com a atividade de motoristas de Uber, plataformas de oferta de serviço como GetNinjas, enfim, Airbnb. E é por isso que muita gente conhece esse processo como perda de direito trabalhista e uberização, precarização do trabalho, tá? Inclusive, só trazendo aqui a explicação do porquê do Gig Economy, Gig, tá? G-I-G. Então, Gig é a abreviação de gigante. Por quê? Tem um aspecto histórico legal, uma curiosidade legal. O termo surgiu com as bandas de jazz no começo do século XX. Elas utilizavam o Gig como abreviação de gigante para se referir a apresentações, as apresentações de jazz. Como esses trabalhadores eram uma das poucas categorias que tinha flexibilidade de horários, mas sem benefício das empresas, o termo Gig Economy acabou pegando e é usado hoje para caracterizar trabalhadores autônomos, tá? E eu trouxe essa abordagem histórica para lembrarmos que a precarização do trabalho e do trabalhador não é uma surpresinha dentro do Kinder Ovo do século XXI. O trabalho foi historicamente precarizado ao longo dos últimos séculos. Pensando nesse sentido, as revoluções industriais geram mudanças nas estruturas das relações trabalhistas, levando à criação de novas formas e dinâmicas de trabalho, possibilitadas, claro, pelo avanço da tecnologia. É chover uma olhada dizer que os avanços tecnológicos desse período da Quarta Revolução Industrial, que estamos vivendo, inclusive, claro, acabaram chegando na criação de uma futura implementação generalizada de inteligência artificial, redes neurais, internet das coisas, trabalho remoto, fortalecimento do comércio eletrônico. Ainda vem a pandemia, que gerou uma aceleração e um aprofundamento do ritmo dessas mudanças previstas, né? Claro, essas mudanças que, inclusive, dificilmente serão revertidas integralmente, né? Então, a implementação em larga escala do trabalho remoto. Tem um episódio que eu vou fazer aqui sobre a grande renúncia no Geografia em Meia Hora. Então, isso é impensável imaginar que todos nós voltaremos aos trabalhos da mesma forma, né? Substituição de diversos trabalhadores por máquina, que hoje possuem um nível de produtividade maior ou igual, enfim, com um custo menor. Não é à toa que a gente vê no Brasil e no mundo esses movimentos de renúncia em massa, né? Da grande renúncia que, como eu disse, eu vou trazer para cá ainda no outro episódio. Nesse sentido, traduzindo tudo para a gente caminhar para o encerramento, é possível identificar uma mudança substancial na primeira dimensão, que é a natureza do trabalho, uma vez que os empregos hoje existentes mudarão a forma como eles serão ofertados ou serão extintos, mudando assim a função do trabalho dentro das empresas. Então, eu acredito, inclusive, que todas as profissões estão em risco, tá? Inclusive a profissão de professor, tá? Professor, médico, todos nós devemos ficar com uma preocupação muito grande em relação ao tipo de emprego que nos será ofertado no futuro enquanto classe, tá bom? Então, com base no modelo da Universidade de Oxford, alguns pesquisadores brasileiros chegaram à conclusão de que mais da metade das ocupações que existem hoje no Brasil devem desaparecer em 2 décadas. Então, de acordo com esse estudo, 58% dos postos de trabalho vão deixar de existir em decorrência do avanço tecnológico, e isso pensando na média, tá? Porque se a gente levar em consideração os empregos informais, esse valor aumenta para 62%, que vão desaparecer. Tá? Então a gente tem algo muito grave no mundo do trabalho para os próximos anos e que a gente vai ter que lidar com isso de forma mais séria. E a gente tem que começar a lidar com isso agora, porque senão vai ser, entenda o que eu estou falando, será instaurado um caos em sociedades no mundo inteiro. Porque se a gente pegar o Brasil em comparação com a Europa, a taxa brasileira de empregos que correm risco de desaparecer é mais alta. Porque pensando, por exemplo, na Suécia e no Reino Unido, que são países com taxa um pouco mais baixa, tem um percentual de 42%. Portugal, Croácia chegam perto do Brasil, estão lá em 58% aproximadamente. Tá? Então a crise é generalizada e possivelmente pode afetar até países europeus. Isso não vai ficar, não vai ser algo restrito aos países da periferia, não. Tá bom? Por isso que tem um termo chamado darwinismo digital que trabalha um pouco com isso. É um termo muito pouco consensual ainda, tá? Tem muita pouca coisa na academia, mas o darwinismo digital, ele impera o seguinte: várias empresas que não se digitalizaram por completo e que não transformaram o seu modelo, os seus respectivos modelos de negócio, vão acabar desaparecendo justamente pelas novas condicionantes do mercado. E aí é o exemplo claro, que é sempre citado, é o exemplo da Netflix e da Blockbuster, tá? Da Kodak e de outras companhias, por exemplo, como a Sony, que passou a produzir máquinas digitais, enfim. Então a gente tem diversas empresas que vão simplesmente sumir do mercado, não só postos de trabalho, como também empresas em relação a isso. Tá bom? Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Muitíssimo obrigado pela sua companhia até esses 30 minutinhos. Eu espero que tenha passado de forma muito breve. Eu sempre tento trazer o máximo de conteúdo para vocês e por isso que roteirizar esses episódios dá um baita de um trabalho. Então você pode nos ajudar muito aqui no Geografia em Meia Hora e a família Meia Hora de Podcasts, compartilhando os nossos posts nas redes sociais e dando 5 estrelinhas, seja no Spotify ou no agregador que você utiliza, porque isso é muito importante, mas muito importante para nós. Um grande beijo no seu coração, até semana que vem e tchau, tchau.